Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre. Hoje, mais uma vez, acho que deve ser a quarta, quinta, talvez, né? Recebo meu amigo Lincoln Almeida. Seja bem-vindo, irmão.
Fala, Axel. Muito obrigado pelo convite. Acho que é a quarta, quinta, né? Desde lá de 2018, a gente aí nessas trocando ideia. E o mais interessante é que nunca a mesma coisa, né?
É, então, né? A gente vai de vários assuntos diferentes. Isso é muito. É, acaba que a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas, né? Mesmo sem ter, tipo, muito contato ali junto, a gente acaba se identificando com várias coisas parecidas e vai mais um pouquinho para aquela área, né? Eu acho que, por exemplo, o functional bodybuilding é um lado disso, o estoicismo é um lado disso. Então, acaba que as redes sociais, né, de uma maneira geral, tipo, estudar os bastidores, o por trás, o que que rola também. É, acho que são assuntos em comum que a gente acaba tendo e acaba mantendo, né, essa proximidade e as conversas. Para quem quiser saber um pouco mais da história do Lincoln, galera, tem, como a gente falou, alguns episódios aqui, então volta lá, vou colocar aqui na descrição, tá? A galera que acompanha ele hoje quer saber como é que era lá atrás, a gente tem alguns episódios aí para vocês acompanharem essa jornada, que foi um crescimento absurdo, assim, astronômico. Fiquei feliz demais de ver. Antes da gente começar a nossa conversa, só vou agradecer aos nossos patrocinadores. Então, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, a Hopper é a melhor escolha. Vai lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante um descontinho. Se tiver precisando de algum equipamento para treinar, seja em casa ou montar o seu box, reformar o seu box, né? Algumas pessoas estão nesse cenário. Usem o cupom AXEL7 lá na UltraWod, tá? A UltraWod tá hoje com a melhor linha de equipamentos, desde rig, barra, anilha, até equipamentos mais básicos, acessórios como corda, abmat, miniband, os melhores do mercado. Hoje, líder absoluta no Brasil. E precisando de alguma roupa para treino, roupa confortável, que dura, BS Cross, usa o cupom AXEL10, tá tudo aqui na descrição. Então vamos lá, sem mais delongas. Esse episódio está sendo no começo do ano, né? Eu chamei o. A gente está gravando no final do ano anterior, mas vai sair no começo do ano. E eu chamei o Lincoln para a gente falar um pouquinho sobre. Ele tem falado mais sobre estoicismo, né? Tem ido mais para esse lado de desenvolvimento pessoal. E eu chamei ele para trazer algumas dicas, vamos dizer assim, né? Alguns princípios que ele considera importante para que vocês tenham um bom ano aí de 2023. Comecem em 2023, como a gente diz. Com o pé direito, né? Irmão, então só para galera entender um pouquinho, como é que surgiu aí essa questão com o estoicismo para você?
Cara, na real, assim, eu conheço estoicismo há um tempo já, tá? Acho que faz uns. Eu li alguma coisa, né? Lá no começo das redes sociais ainda, o pessoal tava começando a crescer. Então, o Ryan Holiday, ele começou a despontar, e aí começou a aparecer frases e tudo mais, e eu achei muito interessante. Isso, cara, acho que 2018, não sei. E eu acho que comecei a achar bastante interessante aquilo, comecei a estudar. Não, minto, 2016, mais ou menos ali. Comecei a estudar aquilo e eu tentava entender e aplicar aquilo ali na minha rotina, mas não fazia muito sentido ainda para mim. Eu me identificava muito com o estoicismo, identificava muito com os princípios ali, mas eu não conseguia viver bem de acordo com alguns princípios ali. E acabei abandonando. Primeiro porque eu escolhi alguns livros mais difíceis para começar. Então, cara, eu já fui lá para Sêneca e Epiteto. Porra, difícil pra caramba. Você começa a ler aquilo ali, dependendo da tradução que você está utilizando, é um livro difícil, é um livro maçante, que você, porra, mas tem que fazer tudo isso mesmo? Aí, alguns anos depois, lá por 2018, eu acho, 2019, que o Ryan começou a publicar, eu lembro que você comprou um livro dele e falou para mim, cara, esse livro é legal. Eu peguei e fui e li o livro dele. E achei bastante interessante, cara. Eu comecei a falar, agora que eu entendi mais ou menos como que funciona, eu acho que eu estou um pouco mais preparado voltar para aquelas leituras, né, antigas ali. E, cara, foi assim, virou a chave, porque hoje eu sou bastante chato com livro, eu não consigo mais ler os livros atuais, sabe? Eu só gosto de ler livro antigo, cara. Então, porque os livros antigos, os caras, eles não precisavam vender para editora. Então, eles não precisavam encher de linguiça, encher de historinha, não sei o quê. Tem muita gente que fica brava comigo, porque eu falo que, sim, mano, eu Admiro muito o Jordan Peterson, eu gosto muito dele, de algumas opiniões dele, né? Não em tudo, em nutrição, ele é um cara um zero à esquerda, não sabe nada, mas
É,
em
começou a
questão
entrar
de.
no. Eles gostam, né? De começar a entrar nos assuntos assim, meio que, meu irmão, não estudaram, não tem um conhecimento aprofundado, é foda.
Mas aí, em questão de desenvolvimento pessoal e tal, eu gosto bastante de algumas coisas dele, algumas abordagens. O Nassim Taleb também, mas eu não consigo ler os livros deles, cara, mais. Eu já li alguns, mas eu não consigo ler mais porque é muito extenso e eles enrolam demais para falar. Enrolam demais para falar. Até o Ben Bergeron falou que ele foi ler um livro do Tony Robbins, né? E ele falou, cara, eu queria ser uma pessoa. Eu não lembro o título do livro, se era para ser espetacular, não sei, uma coisa assim. Como ter uma vida. Sei lá, uma coisa assim, como ter uma vida extraordinária, uma coisa nesse sentido. E ele foi falando, cara, eu li metade do livro e eu tava querendo, cara, e aí, como é que é a vida extraordinária? E aí, como é que eu faço? E aí, e não falava nada. E esses livros atuais, para mim, eu vejo muito isso. Então eu gosto bastante de ler os livros antigos, cara. Como os dos estoicos, né? As cartas de Sêneca. Cara, as cartas de Sêneca é cada. Né, é uma reguada nos dedos todas as vezes que você lê, porque ele está sendo direto e, cara, e é até mesmo um dos princípios, né? O próprio Marco Aurélio falou lá em Meditações que, ao contrário do que as pessoas pediam, porque ele seria um imperador, pediam para ele, cara, você tem que estudar com os sofistas, você tem que ter uma boa retórica de convencimento e tal. Ele falou, não, eu vou falar direto, eu vou escrever direto e as cartas dele também, a meditação dele é totalmente direta. E eu comecei a estudar, cara, e me identifiquei bastante. E o meu conteúdo, de certa forma, é assim também. O meu conteúdo no Instagram, o meu conteúdo nas aulas, o meu conteúdo, a minha relação com os meus pacientes, né, é direta, assim. Eu não gosto de ficar passando a mão na cabeça e falando as coisas, eu gosto de ser direto e de resolver problemas. E o estoicismo me ajuda bastante nesse sentido, assim, de questão da identificação. Foi aí que eu me identifiquei. Mas foi. E aí, né, gostando bastante, lendo ali outra coisa ali. Só que eu não aplicava tanto, né? Eu não aplicava tanto. E até o nome do meu cachorro é Epiteto, né?
Sim.
Epicteto. Que isso é lá de 2019. Mas eu não aplicava tanto, cara, porque assim, a gente lê o estoicismo. E aí, a grande sacada do negócio não é você ser um estoico. É você tentar aplicar algumas coisas que o estoicismo fala. Porque se você for tentar ser um estoico realmente como os escritos pregam ali, principalmente o que o Epiteto diz, cara, você vai deixar de. Você vai viajar muito, você não vai conseguir ser, porque ele é daquele jeito, você não vai conseguir se transformar daquele jeito, tá? E passou algum tempo estudando bastante, lendo, estudando não, lendo bastante, mas eu não aplicava de fato. E foi só em 2021 e 22, principalmente nesse ano de 2022, que as coisas começaram a ficar um pouco mais claras para mim. Depois de alguns períodos assim cara, de um confronto emocional interno mesmo, porque as coisas estavam indo muito bem. Eu acho que existe um grande problema nisso, sabe? Porque quando as coisas estão indo muito bem, todos nós estamos esperando acontecer alguma coisa ruim.
Sim.
Cara, meu relacionamento tá ótimo. Casei. Vim para Florianópolis, lugar que eu sempre quis. Terminei a minha casa, tá construída, não tenho conta, não tenho nada. Tá? Meu negócio crescendo, tô crescendo. E tudo certo, tudo certo. E aí você fica com aquele negócio. Vai acontecer alguma coisa ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim. Porque você tá acostumado a ter esses vieses da vida, né?
Sim.
E aí eu comecei a aplicar mais algumas coisas do estoicismo. E eu não fui, ah, vou pegar ler um livro inteiro. Não, cara, eu vou pegar alguma coisinha aqui e eu vou aplicar isso. Então eu cheguei à conclusão que quem diz que tem alguma um direcionamento estoico só é realmente se aplica. Não adianta ficar repetindo frase bonita, isso e aquilo. Você tem que aplicar o negócio. Porque até os próprios textos falam isso, né? Pô, você não pode ficar falando as coisas que você sabe se você ainda não está aplicando elas, se você não é o exemplo daquilo. Então, isso fez bastante sentido para mim. E é muito importante trazer essa informação, essa visão, assim, nesse momento do ano, né? Início do ano, porque eu costumo dizer, Axel, que as promessas de começo de ano, elas podem mudar a vida, sim, cara, porque mudou a minha vida lá em 2012, né? Foi o que fez eu emagrecer. Aí depois, lá em 2017, foi o que fez eu abandonar tudo que eu estava fazendo na minha carreira e me dedicar 100% à nutrição, 100% ao Instagram. Então, assim, funciona, cara. Tudo depende da tua intenção em cima daquilo, cara. Porque é um marco, né? As pessoas gostam desses fechamentos de ciclos, assim.
Ah, e a gente tá muito acostumado, né? Não, ótimos pontos aí que você levantou, né? Só rápidas observações aqui. E, cara, na hora que a gente para analisar mesmo, né? Na hora que a gente começa a estudar de maneira aprofundada, nem os próprios maiores escritores do estoicismo foram tão estoicos assim, né? A gente vê defeito neles como qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano. Marco Aurélio foi um puta do imperador, né? O quinto último da série. Só que deixou o filho um lixo, uma merda de filho. Porra, isso no estoicismo? Então ele falhou nesse ponto. Falhou, beleza. É, faz parte, né? Ser humano. Sêneca, mesma coisa.
Ah, talarico.
além disso, né? Além disso, mas em relação à grana. Ah, não, se desapega, faz isso, faz aquilo, né? Só que ele tava lá, se submetendo a ficar sendo o número 2 de Nero, que era um dos piores imperadores de todos os tempos, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa da posição social. Então, tipo, não dá pra gente levar tudo assim. Ah, não, 8, é aquele famoso, né? 8 ou 80. Tudo na vida a gente quer fazer. Ou 8 ou 80. Só que nada na vida é 8 ou 80, né? É. Eu acho que existem certos momentos que a gente tem uma virada de chave e durante um tempo a gente fica mais dedicado e focado em uma área, né? Então acaba jogando mais para 80, vamos dizer. Só que, eventualmente, aquilo ali tem que ser equilibrado, senão vai dar problema, né? Não é uma coisa sustentável.
É, eu considero, né? Isso é uma visão minha. O cara que seria o mais estoico dos estoicos, segundo os escritos, né? O Epiteto. Né?
Sim.
Porque ele escreve e porque tudo aquilo que ele passou para frente ali que o próprio Marco Aurélio aplicava. É, o Crisipo também foi um cara que era absurdamente focado, Mas o próprio Zenão, ele não era tão estoico quanto o próprio Zenão, que quem não sabe foi o cara que criou, né, a escola. Ele não era tão estoico quanto os outros, né? A vida de Zenão era bizarra, cara. Por exemplo, o jeito que ele morreu. É, ele quebrou um dedo e ele achou que, pô, quebrei o dedo, acho que agora tá na hora de eu morrer. Porque Sim. Isso foi um aviso. Tipo, cara, que porra, né? Então, assim, se a gente for levar em consideração as coisas que eles fizeram no 100%, não dá certo, cara. Né? É, então, tem que ler e tem que ter... O mais importante é você ter a sabedoria de identificar os pontos que podem te ajudar.
Então, nisso aí. Tenta trazer alguns exemplos pra gente você lembrar, né? Porra, nisso daqui eu consegui aplicar isso, né? Esse princípio, mais ou menos assim, pra galera ter algo mais palpável.
É, então, cara, tem-se as virtudes dos estoicos, né? É, e a virtude, quando a galera pensa, porra, mas o que seria uma virtude, né? É muito difícil você entender as suas virtudes, né? Porque quando você fala, ah, tem as quatro virtudes, tem lá justiça, temperança, né? Você tem a coragem e tal, sabedoria. Mas o que significa isso? E uma coisa que eu utilizo em alguns dos meus treinamentos, né? E treinamento realmente, cara, até na própria questão de atendimento do paciente, né? Que é o desenvolvimento dos seus valores pessoais para identificar as suas motivações. Todo mundo precisa de motivação. Eu tô cansado de falar isso todos os dias lá no meu Instagram ou nos podcasts que eu vou, sempre falo. Cara, essa galera que fala que o que importa é disciplina e não a motivação, elas não têm noção do que elas estão falando. Elas estão confundindo motivação com euforia. Elas estão confundindo a motivação com entusiasmo. E é uma coisa completamente diferente. A motivação é o motivo para a ação, é o porquê você está fazendo algo, tá? Deixa eu te falar, Exo, quando você começou a trabalhar, não sei se você está fazendo esse turno ainda, mas você acordava 5 horas da manhã, né? para fazer o para abrir a box, acho que seis, alguma
É.
coisa assim.
Não, é, dava aula
É.
5h30. Dava aula 5h30.
Cinco e
Ainda
meia
dou,
da
ainda.
manhã.
Ainda
Então,
dou.
5h30 da manhã você dá aula. No começo era mais difícil, né? De você levantar. E por que que você ia?
Porque tinha um porquê, né? Porque tinha um
Tinha
motivo,
um
porque tinha algo
motivo.
por trás, né? Eu falei, inclusive, disso,
Exatamente.
falei disso esses dias também. É um ponto
É.
primordial.
E aí você tem um motivo para ação, cara. Vai terão dias que você não vai estar entusiasmado para aquilo. Aí sim, eu não estou entusiasmado, mas eu tenho um motivo para ação. O meu motivo para ação é fazer isso. Quando você identifica os seus valores pessoais, e como que a gente pode fazer isso? Tem um livro, tem um rapaz chamado Donald Robertson. Né? O cara escreve uns livros assim fantástico, né? O cara é muito bom.
Então, ainda não li
É.
dele. Eu vou pegar
Porra,
depois que você falou dele, eu vou pegar um para ler.
ele escreveu Como Pensar como Imperador. A tradução desse título do livro é ridícula, né? Parece aqueles materiais assim de autoajuda barato, né? Mas não é extremamente bom, assim, é muito bom mesmo. Ele traz por meio da vida do Marco Aurélio algumas coisas que ele fez durante a vida e traz exemplos práticos para o dia a dia, né? O homem está vivo ainda. Inclusive serve de inspiração pro Ryan Holiday. Ele é psicólogo, cara. Então, ele trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E, na verdade, ele tem uma outra abordagem na linha psicológica que trabalha ainda mais a ideia do estoicismo, porque o próprio cara que criou a teoria cognitivo-comportamental, né? Da psicologia, ele pegou algumas ideias dos estoicos, né? Algumas ideias dos estoicos está na própria no próprio livro, no próprio artigo que ele escreveu lá, trazendo a proposta dessa teoria, ele coloca algumas ideias estoicas ali, que realmente funcionam. Mas uma das coisas que ele fala é assim, cara, para e pensa. Qual que é a coisa mais importante da sua vida hoje? Você já parou para pensar assim um dia, pô, qual que é a coisa mais importante da minha vida hoje? Aí você começa a pensar, pô, mas o que que é mais importante? Minha família é muito importante para mim. Isso aqui eu não abro mão dessa família aqui. Tá, mas isso aqui é uma coisa muito, né? É muito generalista ainda. Eu não há. Tem gente que ama a família, tem gente que não é uma pessoa ruim, mas ela não tem aquela necessidade de conviver com a família todos os dias, não tem aquela necessidade de estar presente todos os dias. Então ela ama a família dela. O outro ponto, ela é. Não, eu amo a minha família e eu tenho a necessidade de estar presente na vida de todos, todos os dias, fazendo a diferença na vida deles, né? Eu sempre uso o exemplo disso em consulta, quando eu vejo uma mãe que ela está com a autoestima baixa e ela quer começar a treinar, ela quer emagrecer e ela quer, pá, fazer as coisas que a atleta faz. Aí eu faço essa pergunta, tá, mas hoje o que é a coisa mais importante da sua vida? A pessoa começa a falar, ah, pô, minha filha, né? Não sei o quê. Tá, e aí eu começo a perguntar, o que você vai fazer hoje, o que vai impactar diretamente na vida da sua filha? Ah, porque posso ser um exemplo para ela, não sei o quê. Tá, mas isso é inerente de você querer ser atleta, você, antes da sua filha nascer, você já tinha isso antes, né, dentro de você, alguma busca por objetivo? E a pessoa, ela vai percebendo que não, cara, que ela não tá querendo aquilo. Não é o motivo dela. O motivo dela tá com a autoestima elevada. O motivo dela é chegar em casa, tá bem, sair com o marido, se arrumar, estarem bem, mostrar para a filha que ela tá bem também, estar presente nos momentos da vida da filha dela, tá? Então esse é um motivo para a ação dela. Só que ela não conseguiu, por ser uma coisa muito subjetiva, ela não conseguiu deixar aquilo tangível. Ela não conseguiu visualizar aquilo. Então a gente precisa fazer o nosso distanciamento cognitivo antes de fazer, de tomar algumas decisões. E o que seria isso? Cara, coloca na terceira pessoa. Escreve ali, meu. Olha aqui, eu não. Esse rapaz, Axel, de 30 anos. Você tá com 30 anos, Axel?
30, 30, certo na lata.
Imagina você escrevendo para você mesmo, para você, né? Então aqui, ó, Axel, 30 anos. Tal, 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 mora em tal lugar, formado em tal coisa, trabalha de tal horário a tal horário. É que você está pensando em fazer tal coisa. Tá? E você, porque a capacidade humana por mais que o estoicismo fale para a gente não fazer isso, mas a capacidade humana de julgar os outros é fantástica. Assim, a gente consegue solucionar a vida de todo mundo, menos a nossa. Então, quando você coloca na terceira pessoa, você tem esse distanciamento cognitivo da situação, você começa a visualizar melhor as coisas. E visualizando melhor as coisas, você tira o mimimi de dentro do negócio. Ah, cara, não tem por que esse cara aqui ficar reclamando disso. Ah, só que ele vai ter que acordar 5 horas da manhã. Pô, mas ele não tá querendo um negócio, ele tá querendo ele que acorde. Então, você já tira esse mimimi. Ah, mas eu acordo 5 horas da manhã. Cara, tem alguém te obrigando? Não, tá? E aí você criando essa escala de valores das coisas para você, você vai entender que você não precisa ser um atleta, mas você pode treinar 5 vezes por semana, 1 hora por dia ali, 45 minutos por dia, não sei, voltar para casa, ter a sua vida, comer melhor e viver mais, tá? A gente identifica muito isso, Axel, quando vem por susto, né? É assim, cara, é muito engraçado, porque quem, a maioria das pessoas que nos procuram, procuram por estética. Quem busca por saúde é o cara que está assustado.
Sim.
Tá?
Aconteceu
98%.
alguma coisa, né? Teve um
Aconteceu.
infarto, teve alguma coisa que fez ele ficar
Exatamente.
assustado, né? Porque.
Aí ele tem um motivo para ação.
É.
Entendeu? Ele identificou o motivo para ação dele, que é, cara, viver. E eles fizeram um estudo com pessoas que tinham câncer colorretal para analisar isso. Então eles fizeram lá, colocaram essas pessoas para fazer as atividades físicas dela, para mudar o estilo de vida, para fazer dieta e tal. E aí eles foram vendo que algumas pessoas tinham muitos resultados bons, né? Chamaram essas pessoas de super achievers e as pessoas que não conseguiram de low achievers, as pessoas que não conseguiam. E aí eles começaram a ver o que que fazia com que as pessoas continuassem e tivessem bons resultados. As palavras ali, disciplina, determinação, essas coisas, se repetiram várias e várias vezes, tá? Para essas pessoas que alcançaram o objetivo. As pessoas que não alcançaram os objetivos, elas perguntaram para elas o porquê que elas tinham desistido no meio do caminho, e elas falaram que elas ficaram muito frustradas depois de um tempo ela ter feito dieta, ter se exercitado e não ter perdido nada de peso. Então ela se sentiu frustrada e desistiu. A diferença é que as pessoas que também que foram super achievers, que conseguiram mudar o estilo de vida, elas também se sentiram frustradas, porque elas passaram pelas mesmas coisas, mas elas viram aquilo como um desafio. Entendeu? Então, assim, qual que era o motivo para a ação dessas pessoas? Cara, era sobreviver. Era
Sim.
simplesmente sobreviver. Entendeu? A partir do momento em que você tem um motivo para a ação, a sua motivação, que é determinada por meio dos seus valores, tá? Você tem a disciplina, porque a disciplina é construída em cima da tua motivação e não o contrário. Por que caramba eu vou acordar 5 horas da manhã para abrir a box? Por quê? Entendeu? Eu não, a box não é minha, não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque você tem um motivo para tua ação.
Exato. Não, e esse ponto aí que você levantou é sensacional e linka direto com aquele princípio de Memento Mori, né? Na hora que a gente para pensar, linka direto nisso, porque os estoicos, né, pra galera que tá ouvindo não sabe, eles têm é um princípio, né, de Memento Mori. Lembre-se que você é mortal, lembre-se que você vai morrer. E por que que isso é importante? Porque a gente toma a vida, de uma maneira geral, como algo garantido, né? Ah, eu não vou fazer isso hoje, porque eu tenho tempo de sobra, né? Então, Sêneca mesmo falava, né? Viva cada dia como se fosse. Não, não foi Sêneca, foi Marco Aurélio. Agora me confundi, mas viva cada dia como se fosse o último, no sentido de, porra, faça, né, o
Foi
melhor
Marco.
que você. É, foi Marco Aurélio, né? Faça o melhor que você pode fazer naquele dia até o final. E a gente muitas vezes esquece isso, a gente deixa isso de lado. E acaba que. Na hora que a gente relembra constantemente, traz de volta a perspectiva, né? Nos coloca com o pé no chão novamente, fala: cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, se isso aqui é importante para mim, eu tenho que dar o meu melhor nisso aqui hoje, agora, nesse momento.
E volta naquela questão também, né? Tipo, falando ainda desses valores. Porque quantas pessoas, e eu fui incluso nisso por muito tempo, o ano 2022, ele foi um ano de muito redescobrimento para mim, assim, de algumas coisas, cara. Quantas coisas nós estamos fazendo que não estão a favor dos nossos valores e que não tem a necessidade da gente fazer, e a gente está fazendo simplesmente para sustentar algo, seja um status, né, de, não precisa nem ser nem status financeiro nem nada, mas um status realmente de alguma coisa, um reconhecimento, mas nós estamos fazendo aquilo constantemente, ferindo os nossos valores, como se estivesse sangrando mesmo ali a sua alma, para porque você está vinculado ao meio externo ainda, você ainda está preocupado com aquilo, com o externo, como o externo te julga. E isso é muito complicado porque você nunca vai ter o controle disso. Se você imagina que, dependendo do que você está falando, se você agrada 10 pessoas, você está irritando 5. E às vezes você irrita uma pessoa simplesmente pelo fato de você existir, simplesmente pelo fato de você sair do mesmo local que ela e estar tá alcançando alguma coisa, você já vai irritar essa pessoa. E muita gente vive nessa constância de determinar, tipo, porra, eu preciso fazer isso, tal, tal coisa. E nem sabe o porquê, e tá indo contra os valores. E aí eu falo, velho, a velha premissa de a gente dar valor às coisas depois que perde, parte desse princípio também. Porque às vezes você se estende tanto a chegar a um determinado momento que você não quer mais. Sendo que, né, fica fragilizado. Por outro lado, nós precisamos identificar aquilo que nós precisamos fazer para alcançar objetivos que estão dentro dos nossos valores, porque não vão ser legais também. Só que, por que que a gente vai conseguir fazer? A gente tem um motivo para fazer ele. A gente tem um valor forte sustentando ele. Então você vai acordar às 5 horas da manhã porque você tem um valor forte que está sustentando ele. Agora, você vai acordar às 5 horas da manhã todos os dias porque tem um maluco 5 horas da manhã fazendo live que você nem sabe para que você vai usar aquela live na sua vida? Entendeu? Aí você vai ficar se cobrando por coisas erradas. Hoje eu vejo que muita gente fala, ó, ah, não se cobre tanto, não se cobre, caramba, cara, você tem que se cobrar. O problema é que tá todo mundo se cobrando pelas coisas erradas.
Tá tudo invertido, né? Tá tudo
Entendeu?
invertido, sim, com certeza. Com
Exatamente.
certeza. Cara, muito bem, muito bem colocado, né? Os valores estão cada vez mais invertidos. E é aquilo, né? A gente. E aí volta, acaba indo pro dinheiro, né? Acaba indo pro lado financeiro no final das contas. E aí tem aquele ditado, né? Você gasta dinheiro que você não tem, comprando coisas que você não quer e não precisa para impressionar pessoas que você nem gosta. É, essa é uma parada bem que vale a pena. E um ponto importante que você falou é que, porra, vale a pena a gente parar e refletir de maneira aprofundada sobre as coisas. Porque, por exemplo, isso que eu falei aqui agora, né? Ah, é dito por aí toda hora, toda hora. Só que às vezes as pessoas simplesmente falam, né? Elas não param para pensar realmente e aí mudar as atitudes, mudar as ações baseado no que está sendo falado, no que está sendo feito, né? Voltar para a perspectiva real, né? Sair às vezes desse mundo de rede social, né? De gratificação instantânea, de todo mundo tem tudo, todo mundo tem a vida maravilhosa.
É, cara, a gente tá hoje com nossos receptores de dopamina todos zoados. A gente tá com down regulation total. Isso quer dizer que você tá precisando de cada vez mais estímulos para ter ali uma recompensa similar. Então, cada vez mais dopamina necessária para ter uma recompensa similar. Isso acontece com tudo, né? E a gente consegue perceber isso estendendo da nutrição. Eu sou da nutrição, né? Então, eu sempre falo que tudo começa na dieta. Como você faz a dieta, você tende a fazer todas as outras coisas da sua vida. Então, quando você está cedendo muito a um doce, está cedendo muito a um tipo de comida, quer dizer que tem alguma coisa na sua vida que está muito desequilibrada e que você está afunilando diretamente para aquilo. E o problema disso é que o próprio doce, ele retroalimenta essa situação, ela retroalimenta esse mecanismo, fazendo com que a necessidade de dopamina seja cada vez maior. Então, vira um sistema de retroalimentação. E é uma situação que você cria, porque você conscientemente foi lá e comeu o doce. Você foi lá conscientemente comeu aquele negócio. Depois, você teve um dia um pouco mais triste, conscientemente foi lá, comeu de novo. Comeu de novo, comeu de novo, você cria o ciclo. Entendeu? E aí, depois, para você sair, fica muito complicado. Aí tem gente que fala, ah, mas é o vício. Não, primeiro que não existe esse tipo de vício. Pode haver o vício em comer, não o vício na comida especificamente. Isso é uma coisa que é muito, muito ofuscada ainda na ciência, a gente entender isso, sabe? Qual o vício que existe realmente, porque se comporta como um vício, mas não tem a potência de uma substância, enfim. Mas a gente faz isso. Aí você vai para as redes sociais, é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Ah, Lincoln, mas você está falando aí e tal, mas a comida e a droga acionam o mesmo local do cérebro, então comida também vicia. Cara, tudo que é recompensa aciona a mesma via, é tudo a mesma via. A diferença é a intensidade que aquilo vai promover e as adaptações que aquilo vai promover. Então, desde as das redes sociais, que o dedinho fica rolando para cima, rolando para cima, rolando para cima, você está consumindo aquilo constantemente, né, rolando ali para cima, mas também na pornografia, o cara consegue ficar 3, 4, 5 horas assistindo filme pornô, né, num dia, sei lá, numa semana, o cara faz ali um estágio pornô na semana, tanto tempo que ele fica assistindo aquilo, mas no estágio realmente dele ele não consegue.
Sim. Não, e vai saindo completamente da realidade, né? Esse ponto aí é um ponto que eu nunca
Sim.
falo, mas os caras que eu acompanho falam muito sobre, né? O próprio Wesley, que hoje você tem bastante contato, o Ícaro, o Ítalo, né? Eles sempre falaram muito sobre isso, que isso é um problema seríssimo, né? Seríssimo, seríssimo. Né, esse consumo exacerbado de pornografia, e aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O nível de testosterona geral descendo, as pessoas ficando menos ativas, se alimentando pior, tendo marcadores de saúde piores e tendo todos esses sistemas aí de recompensa, gratificação imediata através de redes sociais, vídeos, comida, etc. Como é que você faz, né, para... Como é que você trabalhou isso em você mesmo e como é que você orienta, né, os seus pacientes a tentarem quebrar esse ciclo de uma maneira geral?
Cara, vamos lá. E aqui a gente entra no ponto mais importante para mim do estoicismo, que é o mais importante, talvez ali junto com saber identificar as coisas que você controla e as que não controlam, né? Isso aqui para
Dicotomia do
mim é a
controle.
base da vida. Mas as três disciplinas ali do Epiteto, né? O assentimento, a disciplina da ação e a disciplina dos prazeres, né? Como que ele coloca o nome da. Eu esqueci o nome que ele coloca, né? Na tradução para inglês. Mas seria a disciplina dos prazeres, que é você restringir as coisas a fim de aumentar o seu autocontrole e viver com mais sabedoria. Porque todo homem que é guiado pelos seus prazeres, né? Todo homem que é guiado pelos seus prazeres, ele não vive com sabedoria. Porque ele não está agindo, né? Com a consciência plena ali, ele está sendo guiado. Então, essas três disciplinas, a mais importante delas, talvez para nossa realidade hoje, seria essa disciplina do prazer. E eu fico pensando, cara, olha só, Wesley, a gente está falando de um cara que viveu há 2.000 anos, certo? Então, há 2.000 anos. Epiteto estava falando, pô, você não pode comer muito, cara. Você tem que segurar a tua comida, entendeu? Você não pode ficar olhando para a mulher dos outros, você não pode ficar fazendo essas coisas, você tem que se controlar, você não pode ficar atrás de sexo o tempo todo. Cara, há 2.000 anos, você imagina, né? Para e pensa, o que que era essa sociedade? O que que os caras comiam? Entendeu? Era McFlurry de ovo maltino? Não, velho, os caras estavam comendo um pãozinho com carne, pô, gostoso, gostoso
Né?
pra caramba. Mas olha a diferença de
Sim.
sabor. Ah, tava tomando um vinho, entendeu? As mulheres estavam lá fazendo dancinho de TikTok? Não, velho, as meninas estavam tudo, né? E o cara
Era
tava falando, cara, controle os seus instintos, controle, você não é um ser irracional, controle isso pra viver com sabedoria. Hoje a gente tem uma necessidade iminente de trazer isso para a realidade, porque a quantidade de impulso que tudo é feito, cara, tudo é feito para gerar essa reação. É inconsciente, né? Desde a pessoa que está produzindo, exemplo, uma pessoa que está produzindo um vídeo viral ao cara que está consumindo o vídeo viral. Os dois estão atrelados na mesma. Porque o cara que está consumindo o vídeo viral, ele vê o vídeo ali, dá uma risadinha e passa. Ah, passa, compartilha, não sei o quê. O cara que produz o vídeo viral, né, que eu sei porque eu criei muito vídeo viral e isso tava, eu percebi o quanto que estava mexendo com a minha cabeça e foi por isso que eu simplesmente parei, né? Você vê ali meu Instagram, eu sei como fazer, né? E eu parei, cara. Entende? Porque isso gira uma chave na cabeça da pessoa, da necessidade de ver dados e dados e dados e tudo mais, e você acaba pessoalizando aquilo e não profissionalizando. Então, hoje, para fazer o projeto, para fazer tudo certinho, eu analiso dados, eu vejo o que eu estou entregando da maneira correta, né? Mas antes, era a mesma coisa que estivesse produzindo. E isso funciona também na própria questão da alimentação. Você acaba fazendo essas fugas, né, em todas as questões da vida. E a disciplina do prazer, ela fala bastante a respeito disso, cara, da gente restringir as coisas. E como que a gente começa, como que a gente faz a restrição de uma forma correta, de uma forma com sabedoria, realmente. O que as pessoas pensam é, ah, vou, enquanto tá falando isso, eu vou restringir as coisas, que eu vou parar de comer. E não é assim que funciona, porque isso vai dar errado. A gente já viu aí quantos problemas a gente teve de pessoas que voltaram com comer compulsivo depois que fizeram a Whole 30, né, que virou a
Sim.
febre do CrossFit em 2016, por
Por
ali.
aí.
Quantas pessoas ficaram com comer compulsivo por dias, porque simplesmente do absoluto nada tiraram tudo que elas comiam no dia a dia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós precisamos sim ter um roteiro, tudo que você vai fazer na vida, cara. E quando você tem a dieta, isso aplica muito, fica muito fácil de se aplicar no resto das coisas. Então, você tem o seu roteiro, você tem a tua agenda. Pô, esse aqui é o meu roteiro, tenho que comer isso de manhã, mas eu tenho aqui, eu tenho, sei lá, eu tenho um pão, mas eu tenho cinco substituições para esse pão. Amanhã eu já sei o que eu vou comer, eu já tenho uma ideia do que eu vou comer. Então eu tenho o meu roteiro, eu vou seguir certinho esse roteiro. Segunda coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que manipular o meu ambiente, tá? Ambiente, pessoas e rotina, sempre. Então eu vou manipular o meu ambiente, eu não vou ter doce em casa, eu não vou ter as coisas que eu exagero em casa, eu vou evitar sair, por exemplo, para algum lugar com fome, eu vou jantar bem, eu vou comer 1 quilo de brócolis antes e eu vou chegar lá com fome para, cara, vou comer o que tiver lá, mas eu não vou conseguir comer muito. Então você vai começar a manipular os ambientes. Talvez você, se você não consegue se controlar no álcool, né, um exemplo, você vai ter que começar a negar algumas amizades, assim, algumas saídas, não a amizade em si, mas sair de algum lugar. Não, hoje eu não vou porque, pô, é quarta-feira, velho. Ah, mas tem jogo do Brasil. Tá, mas é quarta-feira, amanhã, não sei o quê. Vamos dar uma segurada ali, toma uma Heineken zero, sei lá. Dá uma manipulada né, nesses ambientes, nesses microambientes que você tem. E você vai perceber que as coisas vão mudar absurdamente. Assim, muda da água pro vinho. Só que o grande pulo do gato é esse. Você quer falar alguma coisa antes?
Não, não, pode falar, pode falar.
O grande pulo do gato é que você não pode ficar estrito a esse ambiente. Você tem que ir para a guerra, você tem que sair dele. Porque se você não sai do ambiente que você criou, você é escravo dele. Então, as coisas só vão funcionar na sua vida se tudo está controlado, se tudo está de acordo com o que você espera. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Por que que pessoa começa a fazer uma dieta, sai e viaja 3 dias, vai para algum lugar, volta, não consegue voltar para a dieta, não consegue voltar a treinar bem. Porque ela estava tão oprimida naquele microambiente que ela criou, naquele lugar seguro que ela criou, que, cara, quando ela saiu, velho, ela não consegue se controlar. Ah, quando eu voltar, eu falo, não vai. Porque ela liga, ela conecta todos os hábitos. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que estar estruturado em todas os pontos da vida, né? De maneira individualizada, somando entre eles. Eu fiz um teste, cara, eu tô profissional em teste, né? Nesses últimos tempos. Agora, eu tô fazendo nesse momento, né, em dezembro, junto com um amigo que também tem uma característica similar, estuda bastante essa parte de estoicismo e tudo mais. Porque eu mudei algumas opiniões da minha vida, né, dependendo das pessoas que a gente nunca pode generalizar. Público geral, eu sempre digo, jamais restrinja a tua comida. Jamais. Tá? Restrinja quantidades. Porque os estudos, eles são muito claros. Pessoas que tentam começar, tentam fazer dieta e falham e voltam, né, e reganham peso, são pessoas que tiram principalmente os alimentos que mais gostam da dieta. Tá? Não é quantidade, não é quantidade de comida, é restringir alimentos. Então, você deixa a pessoa em déficit calórico, mas dá ali para ela refeição livre, dá ali para ela chocolate, dá uma coisinha que ela gosta. Para ela ter.
E ficar no vai e volta é muito pior, né? Depois que você
Exatamente.
emagrece, engorda, cada vez se torna o processo de emagrecimento mais difícil, mais
Mais
complicado.
difícil. É, porque altera teu metabolismo. Teu metabolismo vai tende a ficar cada vez mais lento. Toda vez que você faz um efeito sanfona, teu metabolismo ele fica mais lento, tá? E que pode ser bem expressiva essa quantidade. Então, assim, nesse momento, cara, faço dieta há 12 anos, né? Então, para mim, assim, é uma coisa super tranquila. Dieta é estilo de vida, então, para mim, é super tranquilo. E eu restringi, cara, acho que faz um mês já, mais ou menos, todas as minhas refeições livres até o dia do Natal, para a questão de aprendizado mesmo. Porque qual que era o meu problema? E é o problema de muita gente que tem aqui. A pessoa, ela não consegue levar um dia, por exemplo, se ela faz a refeição dela no sábado, ela não consegue não fazer a refeição livre no sábado. Ela não consegue não comer alguma coisa no sábado, porque ela vinculou o comportamento dela àquele dia. Qual que é o problema disso? Imagina que você vai justamente viajar no domingo. E aí você vai ficar 3 dias fora e o sábado a academia está aberta, é o último dia. O que que você vai fazer? Pô, dá tranquilamente para você treinar, dá tranquilamente para você seguir a dieta certinha, entendeu? Mas quando você condiciona o teu comportamento a um dia específico da semana, cara, você não consegue, você já começa errando no sábado. Ah, que refeição livre. Daí viaja domingo, pá, e estende. Porque você condicionou aquele comportamento especificamente para aquele dia. Então eu decidi fazer aqui, cara, tá super tranquilo, na verdade. Os primeiros 2 domingos que eu faço a refeição livre no domingo, foi difícil, cara, assim, tipo de parecia que tava faltando alguma coisa, né?
Você tem
Parecia que
que
tava
quebrar.
faltando.
É sempre difícil quebrar a homeostase, né? Quebrar aquele
Exatamente.
estado ali que você já tá é o mais difícil. Depois que você quebra, aí
Já é,
beleza.
tá assim.
Você tirou total mesmo até o
Total.
Natal ou tá, tirou total? Tirou total, não.
Total.
Colocou tipo em outro dia.
Não, total. Eu fiz isso por quê? Porque eu tô indo para campo de batalha, como eu falei. Tipo, cara, meu ambiente é extremamente controlado. Extremamente controlado. Aqui em casa a gente tem comida, a minha esposa, ela come os doces dela, ela come os coisas dela normal. Ela não tem uma dieta tão certinha quanto a minha, mas assim, o que ela come, eu não como. Eu não sou mais aquela pessoa que, pô, esconde isso de mim. Mas eu já fui essa pessoa. Entendeu? Você tem que passar por esse processo. E eu não, eu, e assim, eu tô falando isso, né? Porque eu tô fazendo algo que eu faço, que eu falo para as pessoas não fazerem no público geral. Cara, não façam isso. Porque a
Cara,
maioria
mas
não tá preparada e não precisa.
então, mas eu acho que é um processo de inteligência emocional, né? Que a pessoa tem
Sim.
que ir de amadurecimento de uma maneira geral. Porque aquilo, isso que você falou, isso que você está falando é muito importante, né? Se você ficar escravo daquele ambiente, daquele seu ecossistema criado ali de maneira perfeita, é como se você estivesse numa bolha. E você
Exato.
eventualmente vai sair da bolha. Vai acontecer alguma coisa que vai tirar da bolha. Como é que você vai reagir se você não está preparado para aquilo? Você não vai reagir bem, né?
Exatamente.
Vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa, vai ter um episódio de compulsão, vai comer mais, vai beber mais, né? Aí começa, né, aquele ciclo de feedback negativo. Aí você começa a se culpar porque tá fazendo aquilo. Aí piora porque você procura não uma recompensa, mas um alívio na comida de novo. E aí, meu irmão, vira aquela bola de neve negativa, né? Então, mas eu acho que e aí, né, você pode dizer se é isso que você tá dessa maneira que você tá colocando ou não. No começo você restringe, né, para você sair, não restringe. Né? Você cria esse ambiente, você vive nesse ambiente, para você sair daquele estilo de vida que você não quer mais, né? Você restringiu o seu ambiente. E conforme você se adaptou àquilo, aí aos poucos você começa a inserir
Exato.
essas idas ao campo de batalha, vamos colocar assim.
Exatamente. E essas idas ao campo de batalha, né, são fatores que, por exemplo, você não precisa ir lá e comer uma bacia de brócolis quando todos os seus amigos estão comendo pizza, por exemplo. Não é isso, cara. É você comer, identificando a tua saciedade, identificando que tá tudo tranquilo. Mas aqui a gente está falando estritamente sobre dieta. Mas pega isso pro profissional. Você é um cara lá que dá aula, por exemplo, um professor. Cara, é o doutor, é o pica do negócio. Ele dá aula para 30 alunos, 25 alunos. O cara é de física. Dá aula para 15 alunos, né? Forma 2. Então, tipo, o cara é mestre daquilo. Foi convidado para dar uma palestra lá para 1.000 pessoas para dar exatamente a mesma aula. Só que agora são para 1.000 pessoas. Então, assim, é exatamente a mesma coisa que você vai fazer, só que um ambiente extremamente agressivo, extremamente ali difícil de lidar, mas você vai fazer a mesma coisa. Se você tá só dentro desse microambiente, cara, porra, você vai chegar naquele lugar lá, você vai morrer, cara. Você vai falar, meu Deus, cara, eu vou desmaiar aqui. Então, assim, esse cara poderia, por exemplo, que é o que os professores fazem, né? Os professores doutores das universidades, evento, velho. Vamos para evento, vou fazer um artigo, vamos publicar um artigo, vamos apresentar num evento aqui que tem 40 pessoas. Ah, legal, não sei o quê, discutiram, beleza. Vamos para um evento aqui que vai ter 100 pessoas. Ah, legal, não sei o quê. Vamos para um evento aqui. E os caras vão saindo dessa bolha, né? Até chegar lá e um evento para 1.000 pessoas. No Instagram. Vamos fazer uma live, cara. Live é um bagulho, pra mim é chato pra caralho. Eu não gosto de fazer live. Né? Sinceramente, assim, eu não gosto. Eu sou o cara que falo muito, muito e muito rápido, sabe? Mas eu não gosto de fazer live com horário marcado. Entendeu? As minhas lives que eu gosto de fazer, eu abro a câmera e começo a falar, velho. Aí eu que a gente tava falando aqui no off antes. Aí eu gosto, cara. Entendeu? Aí eu gosto porque eu tive um insight, eu quero compartilhar aquilo naquele momento. Agora, se eu for para marcar a live, para fazer daquele. Não vai, cara. Tanto que mês passado eu fiz várias lives, 6h30 da manhã, que era o horário que eu acordava, eu lia ali alguma coisa, já engatava e
Sim.
funcionava para mim. Agora, eu, né, eu já fiz, sei lá, umas 100 lives em horários que eu não queria, né? Várias e várias vezes. E hoje eu tenho essa liberdade de fazer a hora que eu quero e tudo mais, porque eu já tô num direcionamento um pouco diferente, assim. Mas a pessoa que quer, ela vai ter que ir para campo, cara. Ela vai ter que fazer no horário que ela estipulou, ela vai ter que fazer, passar o script todinho para conseguir ter esse. Sair dessa bolha, né? Sair desse controle. Porque enquanto ela fala para as pessoas dentro da zona do conforto dela ali, tá tudo tranquilo. E a gente entra na segunda disciplina do epiteto, que é a disciplina da ação. Não importa nada na sua vida se você não faz. Entendeu? É a disciplina da ação. Eu tenho que fazer e pronto. É isso. Se você conseguir fazer e bem feitas as poucas coisas que você tem para fazer na vida, cara, você já vai estar assim sendo muito diferente. Você já vai estar num nível muito maior que a maioria das pessoas.
Já tá muito acima da média, né? Porque a média hoje em dia não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. A verdade é essa, né? Não tá fazendo nem o mínimo mais. O Sérgio tem até, não sei se você saiu muito do CrossFit, né? Mas o Sérgio é um amigo, grande amigo meu e um dos melhores treinadores de CrossFit do país, na minha opinião. E ele fala, né? A vida é generosa. Ele tem um curso para treinadores, e aí no final ele sempre bota a frase: a vida é generosa com quem faz mais do que o mínimo. É,
É
porque,
exatamente.
cara, hoje em dia o mínimo é o padrão, né? Por pior que falar isso seja, tá sendo a realidade. Lincoln, voltando um pouco, cara, mudando, não voltando, mas virando um pouco o tópico, né? Para um ponto que a gente chegou a tocar, não de maneira aprofundada ainda, mas eu fiquei bem curioso, né? No que você falou, porque eu reparei essa mudança, né, na sua abordagem profissional ali no Instagram. E aqui as respostas de caixinha que você dava, né? Davam uns compartilhamentos absurdos que você colocava no Reels e tudo. Foram vários vídeos virais, como você falou. Compartilha mais um pouco sobre isso, né? Como é que isso tava, tipo, como é que você sentiu que isso estava te afetando? Por que que não estava te fazendo tão bem? E aí eu acho que dá até para a gente entrar na questão do Liver King, né? Que acho que muita gente que te acompanha viu, deve ter visto o seu vídeo, né, falando sobre. Eu também toquei no assunto, né, assim que saiu, porque eu já não acreditava, né? Óbvio que eu já não acreditava, mas a gente não tinha prova, né? Então, porra, não tem como se acusar alguém de algo sem prova. Agora saíram as provas e eu acho que está diretamente ligado nisso aí, né? Que você, nesse assunto de rede social e de viralizar e de ter muito seguidor, essas coisas.
Cara, então, no ano passado eu viralizei assim absurdamente, né? Eu ganhei, cara, uma questão de 350 mil seguidores em poucos meses. Tanto que a gente conversou da última vez e a meta era chegar a 500 mil seguidores. Eu tava quase lá. Eu falei, cara, mas tinha uma coisa me incomodando, né? E o que que era? Eu percebi que tava dando bom e eu não tava fazendo nada de diferente, cara. Eu só tava respondendo as coisas como eu sempre respondi. E as pessoas começavam a perguntar, e como deu o boom, muita gente perguntou, 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 e eu compartilhava, compartilhava, compartilhava. Depois de um tempo, aquelas perguntas, elas não estavam vindo com tanta frequência. E aquilo começava até me trazer uma certa ansiedade, cara. Eu falei, caramba, cara. As pessoas não estão interagindo mais, e não sei o quê. E muita gente falava para mim, cara, mas manda a pergunta você para você mesmo. Eu falei, cara, eu acho que o diferencial do negócio é eu ler a pergunta e responder sem saber o que estava escrito, entendeu? Que é o que eu faço hoje, até hoje. E daí, pô, se eu escrevo, vai ficar muito robótico o negócio. E aquilo começou a me dar uma certa ansiedade, porque não vinha mais conteúdo e eu fiquei preso àquilo, né? Ao topo do funil ali. E aí, com o passar do tempo, cara, eu falei, cara, mas tem uma coisa errada aqui. Eu tô colocando a minha expectativa de crescimento, eu tô preocupado com o meu ego, tá? E eu tô colocando a expectativa no outro, né? Fora, 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 sempre fora, cara. Hoje, Axel, as pessoas ficam bravas comigo porque eu não respondo os comentários das minhas publicações. Porque eu publico e sumo, entendeu? Hoje eu produzo conteúdo. Eu produzo conteúdo nos stories, eu produzo conteúdo e publico lá. Eu não sei o que as pessoas estão comentando, se elas estão falando bem ou não. Eu não aceito muito bem os elogios mais, né? Na verdade, eu nunca aceitei muito bem elogios, porque pessoas que aceitam elogios, se aceitam ou não, a gente deve aceitar os elogios. A gente não pode se iludir com os elogios. Porque pessoas que se iludem com os elogios, elas são muito frágeis para críticas. Entende? Então, assim, eu não vejo nenhum nem outro. A crítica hoje, a pessoa me critica assim, eu relevo, assim, sou bem, bem tranquilo com relação a isso. Às vezes eu vejo pessoas que são totalmente leigas, eu abro lá o Instagram e aparece um comentário, né? Eu leio, acabo lendo ali sem querer, uma pessoa, por exemplo, me criticando. Mas você vai ver uma pessoa totalmente leiga do assunto que viu em outro profissional daquele tipinho lá, né? De outro profissional que falou o contrário e tal. Aí eu lembro do Sêneca falando, cara, se você vai discutir com uma pessoa que não tem conhecimento que você tem a respeito de um assunto, é como se você estivesse discutindo com uma criança de 5 anos. É a mesma coisa. Então, assim, pô, eu não vou disponibilizar a minha atenção para ficar conversando com aquilo. Eu dou a caixinha de perguntas, né? Eu tenho muita gente para cuidar nos programas, eu tenho muita gente para cuidar na consultoria, na consulta. Eu dedico tempo para essas pessoas, né? Nas mentorias para profissionais também, que quando eu vou falar sobre eles, eu vou ensinar eles a viralizar, quando eu vou ensinar eles a questão psicológica da coisa, eu falo muito sobre isso. Até que ponto que você quer ir? Porque o tipo de público que você vai atrair não é o público que você está esperando, não é o público que está alinhado com os seus valores. Então, esse tipo de conteúdo que eu criei, que ele tinha um humor ali por trás e tudo mais, ele atraiu um público que eu não estava disposto a interagir. Entende?
Entendi.
Então, nesses últimos meses, tem sido assim uma limpa realmente de seguidores. A minha quantidade de seguidor se mantém a mesma. Às vezes eu torço para que caia um pouco mais, assim, para eu ver que está limpando realmente, mas eu percebo que o nível de consciência das pessoas já está muito melhor, que o nível de conversa já está muito melhor. Porque, cara, quando você viraliza, você cai na rede de qualquer um, entendeu? Se você fala com todo mundo, isso está ótimo. Agora, se você está falando especificamente para uma pessoa que quer, às vezes, ajudar ela em alguma coisa, é péssimo, né? Dependendo do que, de quem, para
Sim.
quem apareceu.
Sim.
Então, eu mudei essa abordagem. Na verdade, eu não mudei essa abordagem. Eu simplesmente voltei a ser basicamente o que eu estava sendo, né? Como um pouco de diferencial ali que do aprendizado que eu tive com relação com o tempo ali. Mas foi por isso, cara, por uma ansiedade desnecessária que eu criei. E aí o estoicismo ele veio para me ajudar assim ferozmente nisso. Pô, cara, tá indo contra teus valores, tá indo contra teus valores. Você não é assim, e foi esse aprendizado que fez eu mudar essa abordagem de novo.
Oh, bem interessante, bem interessante. Porque é muito fácil a gente atrelar, né? Todo, por exemplo, era muito fácil você atrelar todo o sucesso que você, que o programa teve no último ano, nos últimos anos, aí 1 ano e meio, eu acho, né? A esse tipo de conteúdo, né? E aí você fica preso naquilo. Porra, mas se eu parar de produzir, vai parar de entrar para o meu programa e aí minha empresa, né, vai diminuir faturamento e tudo. Como é que você recomenda que as pessoas lidem com isso? Tipo assim, por que que eu tô perguntando? A galera um pouco menor, né? Que às vezes não tem uma base tão grande, aí não tem. E quer trabalhar, né? Quer fazer o Instagram de uma maneira profissional. Precisa, no meu ver, né? Precisa ter aquela noção do que tá funcionando mais, do que tá funcionando menos, e aí tem que ter aquele contato com o comentário, tem que ter aquela análise ali mais, e focar um pouco no conteúdo que tá funcionando mais, né? Como é que você recomenda que as pessoas lidem com isso, trabalhem isso?
Então, assim, hoje quando eu vou fazer, eu publico esse tipo de conteúdo ainda, né? É um pouco mais raro, assim, mas eu publico e eu publico quando aparece, cara, entendeu? Então, quando aparece, eu vou lá e publico. Eu não consigo ver todas as caixinhas de pergunta, porque são muitas. E quando eu vejo, eu vou lá, eu respondo normalmente, falar, essa daqui é uma pergunta legal, vou entregar. Vou colocar no Reels, por exemplo, eu vou entregar de outra forma. Então eu faço ainda, eu só não fico preso àquilo, né? O planejamento, você criar a tua linha editorial e um planejamento de posts é fundamental, cara. Eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Hoje eu tenho menos, né? Bem menos isso, mas eu sempre tive um planejamento de post, né? De semanal. Então eu sentava um dia da semana. Eu encaro isso como trabalho. Tem gente que fala, ah, mas eu preciso trabalhar. Porra, isso é trabalho, velho.
Sim.
O marketing é uma coisa muito importante na sua empresa que você não pode terceirizar. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, no sofrimento mesmo, assim, sabe? Eu já sabia disso, mas eu deixei levar o negócio, tá? Mas o marketing é uma coisa que você não terceiriza. O marketing é uma coisa que você enfrenta e você que tem que fazer. E você trabalha um dia inteiro, então você produz conteúdo, né? Hoje eu estudo, produzo conteúdo ali, eu gosto bastante de utilizar de maneira estoica os posts do Twitter. Cara, é assim, ó, resumo do resumo, entrega para as pessoas. Tem um engajamento bacana, tem uma entrega bacana, tem os vídeos também falando das coisas bacanas. Então, assim, tem um engajamento legal. E o que eu falo para as pessoas é: você já é um personagem, entendeu? Você já é um personagem. Você não precisa criar um personagem para agradar os outros. Você já é um personagem. Você só precisa vestir a tua capa, né? Lembra lá no começo que eu falei de parar de fazer as coisas para agradar algumas pessoas e tal?
Sim.
Cara, a partir do momento que você reconhece os teus valores, entende? Porra, as coisas vão fluir assim, ó. Reconhece os teus valores e sendo você mesmo, porque foi a mesma coisa que eu falei para você naquele último no último vídeo, né? Que a gente gravou, no último podcast que a gente gravou. Seja você mesmo. Porque parece uma coisa tão idiota, né? Porra, mas claro que você não. Aí eu recomendo você fazer o distanciamento cognitivo, porque se você faz o distanciamento cognitivo, você consegue julgar você mesmo para saber quem é você. Porque se eu pergunto para você, Exo, quem é você? Entende?
Você fica muito atrelado, né? Fica muito emocional a parada, não fica muito racional.
Exato.
Então.
Agora eu falo assim: quem é Exo Gouveia?
Tem
Aí você vai.
uma ferramenta que é muito legal também, que eu não sei se eu já ouvi falar, mas chama Necrológio. Não. É o professor Olavo que recomenda, né? Na primeira aula dele do curso online de filosofia, ele recomenda que todo mundo faça o necrológio e é algo que você repete constantemente, porque conforme a vida vai passando, você vai amadurecendo, o seu necrológio vai mudando. E o necrológio, é necrológio ou necrológico, né? Enfim, acho que pode falar das duas maneiras. É simplesmente um terceiro falando sobre a sua vida depois que você morreu. Simples assim. Quem foi a pergunta que você fez, né? Quem foi Axel Gouveia? Quem foi Lincoln Almeida? E aí, tipo, um jornalista, sabe? Alguma pessoa, não da família nem nada, um terceiro, né? Quem foi fulano de tal? Porque antigamente no jornal saía, né? A gente não sabe porque não é da nossa época, mas antigamente saía no jornal. Ah, hoje fulano de tal faleceu e ele foi isso, ele foi aquilo e tal. E aí ele fala, cara, você tem que ter um necrológico, porque é aquilo ali que vai te guiar para onde você quer ir. Né? Porque um terceiro escreveu aquilo sobre você. E aí você está colocando, né, as suas aspirações, os seus objetivos, os seus porquês naquilo ali. E aí você tem que agir de acordo com aquilo, né? Já que é aquilo que você quer, agindo de acordo com aquilo que você vai conquistar. É uma
É o
ferramenta
que
bem
eu...
legal também.
É, isso é legal que você falou, agir de acordo com o que você colocou. Eu lembro do livro do Ben Bendron, que ele fala, cara, é simplesmente cumprir com a sua palavra. É só isso. Você vai lá, alguma pessoa que você ama muito, a pessoa pede um auxílio para você, tô precisando de ajuda nisso daqui. Você não vai lá e faz? Você faz, cara. Por que que você, que deveria, em tese, ser a pessoa que você mais ama no mundo, você não consegue fazer? Ah, Lincoln, mas e as filhos? Cara, tá, beleza, mas assim, se você não existiu, se você não existe, não existe pai, né? Não
Sim.
existe filho, não existe nada. Então a gente tem que aprender, isso é uma coisa muito difícil de se fazer, de aprender a gostar de si mesmo. Não é fácil, cara. É, dependendo das oscilações de humor que a pessoa tá tendo na vida, né, nas fases da vida da pessoa, é muito triste uma pessoa não gostar de si mesmo. Tá? E isso acontece com muita gente, cara. E eu falo sempre para buscar ajuda psiquiátrica, psicólogo, né? Para passar por essa fase. Porque, cara, você não tem escolha, velho. Você vai viver com você pro resto da tua vida. Então você é você, é amor fati. Ame o seu destino, aceita quem você é. Os estoicos, eles falam uma coisa muito interessante, que você tem que aceitar muito o teu destino. Mas isso não significa que você tem que ser passivo a ele. Né? Você aceita as coisas que estão acontecendo como coisas que você não pode mudar, e você vai trabalhar a sua vida de acordo com as coisas que você pode mudar, fazendo com que aquilo que você não pode mudar passe a se tornar irrelevante na sua vida. Entende? Só que, ah, mas eu gostaria de ser aquilo. Beleza, mas você não vai ser. Ah, eu gostaria de ser jogador da NBA, nasci aqui, em Guarapuava, Paraná. Tenho 1 metro, né, exemplo, né, 1,65 m de altura. Cara, se foi difícil pro Nate Robinson, que foi um dos jogadores de basquete lá com 1,65 m, que o cara era fantástico, né?
Sim.
1,65 m ou 1,69 m. Nasceu lá no berço do negócio, dentro do negócio. Se você já foi difícil para ele, imagina para você, cara. Beleza, você pode alcançar? Pode, né? Em alguma realidade alternativa, talvez.
É. Ou não, né? Às vezes não
Né?
pode, né? A real
E
é, às vezes não
pode, né?
pode,
Exato,
né?
e
Tipo, às
pode.
vezes não pode, não
Então, como eu
adianta.
falei, numa realidade alternativa, ele
É
não
isso.
pode.
É, o
Porque, cara,
Phelps
você não
só
vai.
é o Phelps só é o Phelps porque ele tem o biotipo que ele tem, ele teve a oportunidade de
Exatamente.
nadar desde novo. É,
E
as
tem
coisas
uma
são o que
disciplina.
elas. Isso, as coisas são o que elas são, né? As coisas são o que elas são. Eu acho que o
É,
ponto
não
principal é que
adianta.
não adianta você remoer aquilo
Exato.
passado e família, e ah, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Aquilo ali é aceitar e fazer o que você pode fazer, o que está dentro do seu controle, para tentar chegar onde você quer chegar. Né? Acho que
É,
é isso.
e a gente fala isso e parece simples, né? Mas é simples, não é fácil.
Isso.
Diferente. É simples, mas não é fácil, cara. É questão de você meditar diariamente, de você estar naquele momento presente. Pô, esse tal desse momento presente, cara, é um negócio muito difícil de você estar hoje em dia. Você tá com essa porra desse celular o dia inteiro aqui. Eu trabalho com celular.
Sim.
Então, assim, eu tô trabalhando o dia inteiro, cara. Do momento que eu acordo de manhã uma hora depois ali eu pego meu celular até 7 horas da noite que eu fico com ele, cara, eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, estar nesse momento presente é muito difícil. Você só vai conseguir se conectar com você mesmo quando você está nesse momento presente. Por que que as pessoas elas conseguem se viciar realmente, não sei se seria essa palavra, né, em CrossFit, por exemplo, né? Porque, cara, a intensidade da atividade física, ou você faz estando ali, ou você não vai fazer. A intensidade que ela emprega, que ela exige, você tem que estar ali. Na musculação é um pouco diferente, você faz uma série ali, você consegue, tem 1 minuto, 2 para descansar, você já consegue divagar um pouco, tá? Então você tem que criar conscientemente ali um processo. Agora, se você está fazendo, por exemplo, um WOD de 25 minutos, né, um WOD um pouco mais longo, 30 minutos ali de mais longo, cara, você está constantemente pensando ali se você está tranquilo. Pô, se é um fran da vida, pô, você vai perceber o quão devagar a tua vida passa. Porque, cara, tu 4 minutos ali, né, sei lá, 5 minutos, dependendo de quem tá fazendo, que é assim, né?
Você não pensa em mais nada, a não ser thruster e pull-up,
Exatamente.
né? O próximo
Exatamente.
thruster, o próximo
Né?
thruster, o próximo thruster, o próximo pull-up. Largou a barra, tem que pegar de novo. Não tem, como é que fulano tá? Ah,
Né,
aconteceu isso
exato.
no trabalho. Ah, eu não sei o quê, eu não fiz não sei o quê. Não. Você tá ali naquele. E acho que isso é muito importante, né, pra gente. É algo, como você falou, a gente tá cada vez mais desconectado. Fazendo o gap, né, o link com a questão do Liver King, porque não é para falar sobre o Liver King, é para falar sobre esse posicionamento das redes
A
sociais e o que que isso
situação, né?
pode, e o que que isso pode causar nas pessoas, né? Então, como é que você viu isso aí?
Cara, eu falo para as pessoas assim que é muito não... recompensador, até seria a palavra, quando alguém é desmascarado, assim. Porque a gente, pô, eu trabalho na internet aí, né? Com a internet, falando, trazendo ciência e aquela coisa toda, né? A gente tem uma visibilidade, sei lá, de 10%, talvez, de alguém que tenha, de um blogueiro famoso, de um Liver King da vida. Uma visibilidade de 10% ali trabalhando mais sério, né? Não vou dizer mais, mas com uma seriedade um pouco maior, com valores e princípios inclusos ali. E aí que eu falo da grande questão dos valores, né, Axel? Se você está de acordo com os teus valores, cara, vai lá e faça. Não importa se as pessoas estão indo contra. Eu vejo muita gente hoje que, por exemplo, faz a tal da dieta low carb e tudo mais. Eu, por exemplo, eu sou um cara que faço dieta low carb na maioria da minha semana, nessa fase que eu tô fazendo agora. E tá super de boa. Mas eu defender isso como sendo um princípio da vida, que isso que vai deixar você definido com saúde e tá por trás lá, tomando anabolizante e mostrando, ó, isso aqui é meu shape com dieta. Esse é o problema, porque eu estou enganando as pessoas e pior, para vender alguma coisa minha. Isso que incomoda. Foi isso que o Liver King fez. O Liver King, para
Exato.
quem não sabe, é um cara que ele é um cara que faz a dieta carnívora, né? Comendo simplesmente carne, derivado de carne ali, só derivado animal, carnes e ovos e acho que leite e sangue,
Diz
né?
que faz, né? Porque no papel lá tem outras coisas,
Exatamente.
né? Diz que
Exatamente.
faz.
E esse era a ideia, né? Essa era a ideia dele, que ele fazia essa dieta aí. E ele teria um físico de um bodybuilder. Realmente é um físico de um bodybuilder, sendo que, cara, ele treina CrossFit, ele treina um functional bodybuilding similar ali ao do Philly, que é aquele Westside CrossFit, né? Que é uma diferença, é uma
É o Westside
Westside
Barbell, né?
Conjugate.
Que é Conjugate Method, que
É,
é tipo,
Conjugate Method.
foi quando entrou aquela parte principal de força junto com o CrossFit. Então você faz um levantamento, né? Uma série de base de força, e aí depois você faz o Metcon, né? Foi quando começou a juntar, assim.
E o cara tem um shape de bodybuilder, velho. Tipo, beleza, hein? O cara do CrossFit pode ter um shape massa? Pode, com certeza ele pode, mas um shape de bodybuilder é um shape que é construído, né? Delineado para aquilo. E ele tava afirmando que aquilo era simplesmente resultado da dieta carnívora, de tomar sol nos seus testículos, né? Que ele fazia isso para aumentar a sua testosterona, de
Sim.
comer fígado cru, de comer beber sangue e tudo mais, e que isso era efeito desse estilo de vida. Qual que é o problema nisso? ele tinha uma marca, né? Tem uma marca chamada Ancestral. Essa marca ela faturou em 2021 ou 2022. Eu acho que é 2022 até outubro que eu vi o podcast, que é de outubro, tá? Então eu acho que é 2022 até outubro. 100 milhões de dólares, né? Mais de 100 milhões de dólares, o faturamento da empresa dele. Então ele vendia, ele apresentava aquele estilo de vida vendendo os suplementos dele. Então você tem que comer carne crua, não sei o quê. Cara, agora você pare para imaginar. Beleza, né? Eu sabia, você sabia, todo mundo que tem o mínimo de consciência e trabalha um pouco e é dessa área, ou simplesmente que treinou na vida, sabe que é impossível, cara, o cara chegar num físico daquele sem tomar nada. Assim, um cara que, principalmente nos seus 45 anos, se fosse, esse cara devia ser estudado, assim, o cara devia ser colocado numa incubadora para saber o que, que tem ali. Ele seria o clássico exemplo de um cara que tem a miostatina inibida, né? Que é o cara que cresce massa muscular adoidado, né? Quem não sabe o que é isso, digita no Google aí depois, animais miostatina inibida. Aí você vai ver uns bois gigantescos, assim, uns cachorros gigantescos, porque eles têm a miostatina inibida ali. Seria isso, isso seria ele. Tá? Aí o que aconteceu? Vazou o documento dele, né? Vazou ali a conversa dele com o coach, falando que, primeiro, a dieta dele não era só aquilo. Ele comia carne crua? Comia carne crua. Mas, cara, ele tomava, eu acho que era 150 gramas de whey protein por dia, ele tomava 120 gramas de dextrose, ou seja, de glicose por dia, tá? E tomava 12 mil dólares de esteroides anabolizantes, entre GH, 12 ou 16 UI de GH por dia. Cara, isso é uma quantidade absurdamente alta e cara. Absurdamente alta e cara. Deca, né, estanozolol e a testosterona. E tinha mais ibutamoren, que é para produção de GH, e mais umas coisas ali. E, cara, e qual que é o problema disso, velho? Pode tomar o que você quiser, entendeu? Pode tomar o que você quiser. Agora você está enganando aí milhões de adolescentes, né? Porque uma pessoa para fazer um estilo de vida dessa aí, ou ele é um adolescente que tá, né, com aquela cabeça ali meio confusa ainda, acha que é possível, ou a pessoa, cara, é uma pessoa muito ingênua mesmo para acreditar que aquilo é possível e ter que voltar à ancestralidade para comer essas coisas. Aí tá, tranquilo, né? Ele fez essa besteira aí, acabou sendo pego, né? Obviamente, e acabou confessando também. E o problema é que ele sempre falava que ele nunca tomava esteroides anabolizantes e tudo mais. E, mano, aí eu fico pensando, né, o quantas pessoas que a gente tem hoje no Brasil que fazem coisas parecidas, né, que promovem e divulgam serviços e produtos, isso e aquilo, aquela do batom emagrecedor, a microbiota do magro, cara, mas são coisas absurdas, são coisas que chegam a ser criminosas, e as pessoas estão lá comprando e tudo mais. E a retórica, né, a retórica vence, isso que é o problema, sempre vence, a boa retórica desde a época lá da Grécia Antiga, sempre vence a verdade.
Sim, isso é tenso, né? E não é uma coisa que aconteceu, né? Ah, não, ele acabou virando um fenômeno. Não, foi uma coisa pensada, né? Ele fez tudo. Planejado. É, ele fez tudo. Tem lá nos e-mails, né? Ah, não, bateu 1 milhão até, não sei, 1 milhão de
cara,
seguidores
do
Instagram.
1 milhão de seguidores, ele mandou um e-mail em maio. Ele queria estar com 1 milhão de seguidores até março de 2022.
Então, e bateu assim, antes disso, eu acho.
Em 10 meses. É. Então, ele está nesse momento, ele estava com 1,7 milhões de seguidores no Instagram, 3,5 milhões no TikTok.
No TikTok. Então. Aí você pega e, porra, você começa a ver, né? Aquilo que você falou, quanta coisa suja que não tem aí por trás de várias e várias pessoas, né? Infelizmente. E. Acho que por isso que é tão importante o trabalho de conscientização da população, né? Acho que a internet tem um lado muito bom, e acho que o lado bom, aos poucos, ele tá vindo mais forte, né? Porque o lado bom demora a sobressair. A verdade é essa, né? O bom demora a sobressair. Tipo, o Lay Norton lá, por exemplo. Né? Um cara que sempre bateu no Liver King. Sempre. Ele bate em todo mundo que fala BS, né? Que ele chama lá. Que fala merda. Olha o tamanho dele. Agora ele conseguiu bater 700 e poucos mil seguidores. Ele tá há não sei quantos mil anos já produzindo conteúdo, né? No Instagram, no YouTube, desde o bodybuild.com ele está lá produzindo conteúdo no fórum. Então, a verdade
Não é
demora,
sexy.
né? É.
Mas uma coisa que eu tenho que falar, é que é bom que você falou isso, eu quero puxar para complementar aquilo que eu falei ali para as pessoas que estão começando. Um problema de gente que divulga a verdade é que vocês são muito chato, cara. Entendeu? Vocês são muito chato. Vocês têm que parar de produzir conteúdo chato. Eu sei porque eu já produzi conteúdo chato pra caramba. Então, assim, se você não falar de uma maneira legal, se adaptar ao discurso, aí você não vai conseguir entregar o teu conteúdo, a tua verdade não, a verdade. Porque as pessoas vão querer entretenimento, é infotenimento. Você tem que aprender a entreter as pessoas, trazer entretenimento na sua fala e tudo mais. E aí eu te falo, o grande problema é que os caras que são burros para caralho, eles sabem fazer isso muito bem.
Exato.
E aí você tá aí julgando o cara, ao invés de estar aprendendo com ele. Ó, isso foi uma coisa que eu aprendi, velho, porque eu vi lá atrás, eu falava, cara, esses caras estão fazendo desse jeito. Eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer do jeito certo. E, cara, acabou explodindo, meu Instagram explodiu, minha carreira explodiu, hoje estou muito bem, porque foi uma. Né, uma percepção. Agora as pessoas, os caras ficam criticando os blogueiros, criticando os atletas. Porra, os
Mano,
caras estão fazendo muito melhor que você.
isso daí você falou tudo. E eu já passei pela mesma coisa, né? Eu olhava os caras e falava assim, caralho, não é possível, mano. Como é que um maluco tão merda assim tá com tanto seguidor, tá fazendo tanto dinheiro? Não é possível, não é possível. E a gente aqui se matando na luta e o caralho. Aí eu mudei de perspectiva, né? Eu falei assim, cara, e é um pouco daquilo de você tirar a emoção, né? Porque você falando com você mesmo. Você nunca vai se chamar de merda, difícil, né? Se você não for um David Goggins da vida, né? Vai, motherfucker, você não vai se chamar de merda, né? Mas aí na hora que você para e pensa assim, cara, calma aí, né? Vamos tirar aqui. Pá, peguei eu e eu tô aqui. E fulano de tal tá aqui, separado. Cara, ele tá com engajamento, tá com seguidor pra caralho, tá crescendo, tá vendendo programa. Eu tô parado. Mano, o merda da relação aqui não é o cara, porra. Não é o cara. Ele pode não ser tão bom tecnicamente, mas no momento não tá nem interessando isso.
Sabe
Então.
vender, sabe entregar. As pessoas têm resultados às vezes porque seguem o que ele fala. E por mais que, cara, e eu vejo muito isso: tem cara que é bom, tá? Tem cara que é bom no sentido de fazer a pessoa alcançar resultado, principalmente a galera da educação física. O cara consegue fazer a pessoa alcançar o resultado, só que pra vender fala merda pra caramba. Por quê? Porque ele tem que parecer sexy. Ah,
Sim.
acelerar metabolismo, caralho. Cara, o cara, tipo assim, tudo que ele fala é errado cientificamente, não existe
Sim.
cientificamente, mas ele alcança o resultado. O que é o resultado? É a pessoa transformada, velho. Agora você que tá aí julgando, ah, não sei o quê, você percebe que. O que você percebe, cara? Percebe simplesmente que você tá assim porque você tá querendo discutir com ele num nível teórico
Técnico,
igual. E
né?
ele tá conversando com a galera que tá abaixo, cara. Ele não tá conversando com você. Você que é o bobo da relação que não entendeu que ele não tá falando com você. E se você for lá criticar, e se você for lá falar alguma coisa, você vai ser totalmente ignorado, porque ele não conversa com você. Ele conversa com a pessoa. Ele vai falar, por exemplo, assim, uma coisa que pega muito. Você precisa fazer um treino que acelere o seu metabolismo. Porra, qualquer treino acelera o teu metabolismo, entendeu? Se você faz um HIIT em determinado ponto, ali, a meia hora, né? Você tem meia hora para fazer um treino de, sei lá, de moderado ali, e você tem 10 minutos para fazer um HIIT. Cara, nesses 10 minutos, o teu metabolismo ele vai acelerar. Claro que vai acelerar. Porque você tá fazendo atividade física. Ah, a gente vai colocar comidas que aceleram o seu metabolismo. Porra, não sei o quê. Cara, é só aumentar a quantidade de proteína da tua dieta. Você tá aumentando o metabolismo da pessoa. Só que aquele cara que tá lá do outro lado, o técnicozinho chatão do caramba, fica, olha que coisa é essa aí, ó? Comida que acelera o metabolismo? Que é isso aí? Não sei o quê, entendeu? Aí você tem que. Você não tá criando conteúdo para ele, cara. Aí você vai lá, olha só, Exo, o que que acontece? E já aconteceu muito comigo, porque eu já fiz muito isso. Isso é um erro que eu cometi. Eu ia lá e produzia um puta de um conteúdo bom. O maluco ia lá, olhava o meu conteúdo, simplificava, metia dancinha e entregava pros seguidor dele. Quem que é o
quem
merda
tá sendo
da
esperto?
relação aí?
Né? Exato, exato, cara. Essa perspectiva aí é muito importante, importantíssima para todo mundo que quer trabalhar na internet, né? Saber com quem que você quer falar, né? E foda-se o resto, né? Eu passei muito por isso durante bastante tempo, principalmente por causa do podcast até, né? Porque eu olhava assim e falava, e é uma coisa só da sua cabeça, né? É aquilo que o Seneca fala também, né? Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu já tinha entrevistado uma galera quando eu comecei no Instagram, né? E aí eu falei, porra, não posso falar besteira aqui, né? Porque os caras estão me olhando, né? Porra, eu vou falar besteira, o que eles vão achar de mim? Né? Óbvio que não é pra falar no sentido de falar besteira, né? Mas eu tinha medo de falar coisas simples demais, porque eu achava que iam achar que eu era. Ninguém vai achar nada de mim, cara. Ninguém tá. As pessoas estão preocupadas com as próprias vidas, com os próprios problemas, né? Com fazer o seu próprio dinheiro. Então, cara, vê com quem que você quer falar e fala com essas pessoas. Hoje em dia, né? Meu Instagram, né? Finalmente tá começando a crescer, tá começando a subir. E é o basicão. É o basicão, basicão. Ensinando o nego a fazer burpee, meu irmão. Ah, não. O burpee que você tá fazendo tá te cansando mais. Assim você vai cansar menos. Pronto. Né? A galera, caralho. Entendeu? Então é.
Receitinha, cara. Porra, você dá os caras a fazer frango de 10 jeitos diferentes. O que o cara pensa que ele tem que fazer dieta? Ah, vou fazer dieta, vou colocar aquele frango sassami branco na frigideira, ficar aquela coisa parecendo um chiclete de frango. Não, velho. Pô, você pode fazer frango xadrez, você pode fazer frango assado na air fryer, você pode colocar uma abobrinha junto ali pra aumentar a suculência, você pode fazer frango desfiado, uma coxinha de frango fit ali, que é com batata. Cara, dá pra você fazer coisa pra caramba, cara. E é o simples, velho. É o que a galera quer.
Exato, entendeu? Exato.
Lista, pô, de irmão, substituição simples.
Sensacional, cara. Sensacional, né? Daria pra ficar horas aqui conversando, mas online não é a mesma coisa que presencial, né? Agora você tá acostumado a ficar 4 horas aí nos podcasts com a galera, 3 horas gravando. A presencial é diferente, né? Eventualmente a gente grava e aí a gente fica o tempo que for. Pra gente finalizar, vamos para as 2 perguntas finais, trouxe de volta, né? Então, recomendação de livro, pode ir aí, técnico, não técnico, né? O que você achar melhor, mais pertinente para esse momento. E talvez para esse momento de começo de ano, né? O que você acha que a galera lendo pode ajudar a começar o ano da maneira certa e permanecer nos trilhos aí?
Tá. Para começar dos estoicismo, né, vou fazer dois tipos de recomendações aqui. Para quem quer começar a ler estoicismo, aprender um pouco mais, comece pelos livros do Ryan Holiday. Né, O Ego é Seu Inimigo, Quietude é a Chave, O Obstáculo é o Caminho. Esses 3 livros eles vão te dar uma boa noção. Depois que você tiver digerido bem esses livros, começa lá a ler o Sêneca, que é mais tranquilo. O melhor de todos, na minha opinião, é o Meditações, do Marco Aurélio. Assim, porque ele, para mim, é o melhor livro que tem sobre estoicismo, né? De estoico. Né? E o cara que mais entende.
Você leu em português? A sua é em português ou é em inglês?
Eu li em português, cara. Eu não li em inglês ainda. Eu li 3 vezes o livro.
Eu vou te mandar o link de uma tradução. Compra essa tradução, mano. Compra essa tradução. Muito fodida. Nossa Senhora. Do Gregory Hayes, galera. Vou botar aqui também para vocês verem, mas. Nenhuma, pelo menos na minha opinião, né, nenhuma em português chega nem perto, mas depois eu te mando.
Manda lá, cara, porque eu leio os mesmos livros várias vezes, então assim, eu tô nessa pira de ficar lendo as mesmas coisas. Então eu falo pra ler essa galera aí, né? Tem o livro do Donaldson que eu falei, né, que é Pense como um Imperador, e tem também um livro chamado Resiliência. Cara, esse livro é muito bom, cara. É Resiliência o nome do livro. Deixa eu só confirmar aqui, porque às vezes eu inverto o sobrenome dele, mas só para confirmar aqui.
Eu joguei aqui, mas qual que é o nome?
40 reaisinhos, é super, super de boa. É Resiliência o nome, cara. É do Donaldson o nome, eu acredito. O sobrenome dele. Aqui, ó. Donaldson. Aqui, ó. Deixa eu pegar o nome certinho do livro para vocês verem. Ó, Resiliência. Dois pontos. Como blindar a mente e conquistar a tranquilidade para resolver qualquer adversidade. O nome do cara é Donald Robertson.
Ah, tá. Tá aqui. Eu falei... Letrinha azul.
É, exatamente. Esse livro, cara, é muito bom. E assim, pessoal, uma coisa que eu preciso falar para vocês também é que vocês têm que parar com essa ideia de que você começa a ler um livro, você tem que ler todo ele. Cara, tem esses livros, eles têm tópicos específicos para momentos da vida que você está passando. E às vezes você não precisa ler todo o livro. Você precisa ler só aquele tópico naquele momento, depois você volta no livro, lê mais um pouco, depois você lê ele inteiro. Mas faça dessa forma, porque às vezes o que você precisa está lá no final. Desse, pô, você quer ler todo o livro para chegar lá no final? Cara, às vezes não pensa, né? É, e esses autores, eles são legais porque eles não amarram as coisas que nem os outros fazem, porque, fazendo com que você leia tudo, né? É, esses dois livros aqui são sensacionais, cara. Eu recomendo bastante que leia. É, livros de geral, cara, hoje, esse ano eu li dois livros que, assim, cara, são clássicos. Acho que da última vez que a gente conversou, a gente tava nessa ideia de ler livros antigos, né, os clássicos, uhum, e tudo mais. Um livro que eu li foi Crime e Castigo.
Porra, é um comprei, momento, peguei ele agora.
Nesse ano é o melhor, cara, Dostoiévski é um cara fantástico, assim, todos os livros dele são muito bons, a maneira que ele escreve é fantástica, tá? Um outro livro que eu recomendo é Flores para Algernon. Não sei se você já ouviu falar.
Ainda não.
É, Flores para Algernon, de 1966. Esse livro, velho, é fantástico, cara. Ele conta a história de do pequeno Charlinho, que ele tem retardo mental. Ele tem retardo mental, ele não consegue pensar, assim. Então ele no livro, né, ele fala que ele é burro. Então ele é burro, não sei o quê. Na realidade, ele tem retardo mental, ele não consegue pensar muito bem, as coisas não têm inteligência mesmo. E aí, alguns pesquisadores fazem uma cirurgia no cérebro dele para aumentar a inteligência dele. Então, eles vão lá, fazem uma cirurgia, né, extremamente foda lá, renovadora para a época, e conseguem fazer com que a inteligência dele aumente. Só que a maneira que foi feita a cirurgia faz com que a inteligência dele aumente muito mais do que a maioria das pessoas. Então ele fique mais inteligente. Em poucos meses, assim, o cara vira absoluto gênio. E qual que é a grande sacada do porquê que o livro é tão legal? Charles, quando tinha retardo mental, ele era extremamente feliz. Ele não via problema no mundo. Charles, com inteligência absurda, é um cara extremamente depressivo, com mania de perseguição, ansioso, triste. Caralho. Porque ele começou a entender o mundo. Uhum. Entendeu? Cara, esse livro é muito bom, velho. Tipo, eu comprei esse livro para ler antes de dormir. Porque eu sempre leio o Kindle antes de dormir para pegar no, uhum, sono. E normalmente eu escolho uns livros aleatórios, uns livros chatos. E, cara, eu peguei esse livro que tava na Amazon lá dando sopa, falei, vou pegar esse aqui. E agora eu não consigo mais ler antes de dormir, porque eu perco o sono. Então eu tenho, sim, que ler ele em outro momento. Então esses dois livros aí que eu recomendo pra esse ano, cara. Pô, é muito top. Bom.
Show, show. Crime e Castigo tá aqui já, chegou. Eu escolhi comprar o físico. Falei, não, tem que ir. Tem alguns livros, cara, que eu quero ter na estante, né? Então...
Recomendo, cara. Esse cara, esse o Jogador também é um livro legal, né, que é o do Dostoiévski também. A Metamorfose, você já leu? Do Kafka?
Também ainda não, mas já tá na lista.
Esse livro, se você pega a tradução correta, velho, assim, é um livro que te mexe profundamente com a tua cabeça, sabe? São várias interpretações que você tem ali, mas a ideia é que o personagem principal, ele se transforma numa criatura asquerosa, que seria numa barata. Um homem que se transforma numa barata, né, numa criatura asquerosa. E aí você vai entender o porquê, a relação, a grande metáfora por trás, né, não sei se é uma metáfora mesmo, uma analogia, não sei, do como uma pessoa, quando ela entra em um estado depressivo, quando ela tem uma queda de emoções, o quanto que o apoio da família pode ser importante para não vê-la como um peso, né? Porque a partir do momento que a pessoa entrou no estado depressivo, que não fornecia mais benefícios para a família, para as pessoas que estavam ao redor, ele era visto como um bicho asqueroso, né?
Sim.
Era um bicho que ficava no quarto o dia inteiro, nojento. Cara, é muito pesado. Kafka ele apavorou mesmo. Mais uma
Show.
recomendação para esse ano.
Vai estar tudo aí nas notas também, galera. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Identificar os seus valores para você ter as motivações corretas e construir uma disciplina inabalável. Basicamente é isso.
Pronto. Tá aí, ó. Bem resumido, irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar?
Lincoln.almeida, lá no Instagram. A partir do Instagram você já encontra todos os restos, o resto, né? Aqui no YouTube também tá Lincoln.almeida.
É isso, então. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e até uma próxima, né? Com certeza ainda virão vários pela frente.
Ah, com certeza, vamos sim. Valeu, mano. Obrigado.
Valeu.
Abraço, pessoal.